Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Setor técnico da FUNAI defende suspensão da licença de Belo San. Roraima recebe seminário sobre mudanças climáticas. Direitos das mulheres é tema de encontro em Tefé. E escolas de Parintins arrecadam 6 toneladas de materiais recicláveis.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal tem atuado em acordo para garantir regularização de territórios quilombolas em Oriximiná. A conciliação assegura uso das terras e prevê prazos para regularização fundiária dos territórios Alto Trombetas 1 e 2. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, participou das negociações que resultaram em acordo para garantir a regularização fundiária e uso das terras pelas comunidades quilombolas dos territórios Alto Trombetas 1 e 2, em Oriximiná, no estado do Pará. A solução conciliatória compatibiliza os direitos das comunidades com os objetivos de conservação ambiental da Reserva Biológica Rebil, do Rio Trombetas e da Floresta Nacional Aflona Saracataqueira. O acordo foi homologado pela Justiça Federal em 24 de agosto e encerrou com resolução de mérito a ação civil pública ajuizada pelo MPF em 2013 para cobrar a conclusão do processo de regularização dos territórios quilombolas. A ação foi proposta diante da demora na conclusão do procedimento administrativo iniciado em 2004, que permanecia sem solução em razão, entre outros fatores, da sobreposição das áreas reivindicadas pelas comunidades com unidades de conservação. Em 2015, a Justiça Federal reconheceu a demora da administração e determinou que a União, o INCRA e o ICMBio dessem continuidade ao procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras, além de fixar a indenização por danos morais coletivos. Agora, mais de uma década após o ajuizamento da ação, o acordo estabelece medidas e prazos para avançar na regularização fundiária e, ao mesmo tempo, garantir a permanência das comunidades e a continuidade de suas atividades tradicionais nas áreas protegidas. O documento estabelece que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, adotará as providências necessárias para incorporar as terras ao patrimônio da autarquia e, posteriormente, conceder às associações representativas das comunidades o contrato de concessão de direito real de uso, CCDRU, por prazo indeterminado. Até a celebração do CCDRU, os usos históricos sustentáveis realizados pelas comunidades nas áreas protegidas serão garantidos por meio do termo de compromisso. O MPF e a Fundação Cultural Palmares participarão como convidados da construção das cláusulas do contrato junto às comunidades quilombolas. O acordo também prevê que eventuais atrasos decorrentes de casos fortuito, força maior ou situação técnica devidamente justificada sejam tratados com o MPF. O ajuste final das questões foi realizado em sessão virtual do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, com a participação de representantes do MPF, da União, do INCRA, do ICMBio, do ITERPA, da Fundação Cultural Palmares e das comunidades quilombolas. O acordo foi subscrito pelo MPF e formalizado com a assinatura dos representantes das instituições e posterior homologação judicial. Com o termo, as partes renunciaram ao direito de recorrer da decisão, permitido o trânsito em julgamento da sentença homologatória. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, deu ao Congresso Nacional 24 meses para regulamentar a exploração de recursos minerais em terras indígenas. A Corte reconheceu a omissão legislativa sobre o tema e estabeleceu provisoriamente condições para eventual exploração, entre elas a consulta livre, prévia e informada às comunidades afetadas e a limitação da atividade a 1% do território demarcado. A decisão tem origem na situação vivida pelo povo Cinta Larga da terra indígena Roosevelt, em Rondônia, e vem sendo criticada pelo movimento indígena diante dos riscos de impactos ambientais, contaminação da água e danos à saúde e ao modo de vida das comunidades. A reportagem é de Ellen Loures.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira, dia 13 de agosto, que o Congresso Nacional terá 24 meses para editar a lei que regulamentará a exploração de recursos minerais em terras indígenas. Por ampla maioria, o plenário referendou a medida cautelar do ministro Flávio Dino no mandado de injunção de número 7.516, reconhecendo a existência de omissão legislativa na regulamentação do artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal. Federal, que trata da pesquisa e da lavra de riquezas minerais em terras indígenas. A decisão tem origem em uma situação particularmente grave, a realidade vivida pelo povo Cinta Larga na terra indígena Roosevelt, em Rondônia. Durante a sustentação oral no plenário da corte, o assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Ricardo Terena, argumentou.
A mineração é colocada como uma solução para comunidades indígenas que nunca foram ouvidas nos 500 anos dos processos decisórios desse país. A regulamentação da mineração em terras indígenas, ao invés de reduzir a exploração legal, pode acabar expandindo a estrutura econômica e logística que sustenta a cadeia ilícita e vinculada ao narcogarimpo. Nós temos pleno respeito à autonomia da comunidade indígena e à autodeterminação do povo Cinta Larga. Porém, a decisão monocrática proferida terá impactos em todos os territórios a partir da determinação de regulamentação pelo Congresso Nacional pelo prazo de 24 meses. Um povo marcado historicamente pela violência ligada à exploração de diamantes não pode ser colocada diante da mineração como a única possibilidade de futuro.
A decisão manteve de forma provisória condições específicas para a eventual exploração mineral na terra indígena Cinta Larga, enquanto o Congresso Nacional não regulamentará a atividade. Entre as regras provisórias estão a realização de consulta livre, prévia e informada às comunidades afetadas, o limite de 1% do território demarcado para eventual exploração e a preferência dos indígenas na exploração dos recursos, inclusive por meio de cooperativas. Especificamente no caso Cinta Larga, a decisão condiciona a constituição da cooperativa à aprovação majoritária do povo indígena. A eventual atividade também permanece condicionada aos estudos e ao licenciamento ambiental. Presente nas mobilizações em Brasília, Milena Moura, coordenadora da Organização das Mulheres Indígenas Moura, fala sobre a exploração de minérios em terras indígenas.
A empresa, quando ela entra no nosso território e destrói, não tem dinheiro nenhum que vai fazer voltar a ser como era antes. Essa regulamentação para a gente é totalmente errada, totalmente ruim, e a gente não aprova enquanto os povos originários. A gente não quer mineração no nosso território. Essa regulamentação é regulamentação de morte. Eles estão querendo ganhar dinheiro em cima de vidas, e dinheiro nenhum pode comprar vida.
Mobilizadas em Brasília, as lideranças indígenas acompanharam a sessão do STF e realizaram manifestações na capital. Em diversas regiões do país, também ocorreram manifestações, bloqueios de rodovias e mobilizações em órgãos públicos e nas redes sociais. A decisão da corte tem sido amplamente denunciada pelo movimento indígena e por organizações de apoio à causa. Os próprios Cinta Larga expressam preocupação com a contaminação da água, a destruição do meio ambiente e os impactos da atividade sobre a saúde e o modo de vida das comunidades. Do CIMI, Ellen Loures, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o avanço dos períodos de estiagem e os impactos das mudanças climáticas já fazem parte dos desafios enfrentados em Roraima. E para discutir medidas de prevenção e preparação, o governo do estado reuniu especialistas, gestores e representantes de instituições no primeiro seminário de mudanças climáticas. Confira com Luana de Oliveira.
O governo de Roraima, por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a FEMAR, realizou na última segunda-feira o primeiro seminário de mudanças climáticas. Hídrica e incêndios florestais. O evento reuniu gestores públicos, pesquisadores e representantes de instituições para discutir as previsões relacionadas ao fenômeno El Niño, os primeiros sinais da estiagem no estado. Realizado no auditório da Secretaria de Infraestrutura, o seminário teve 6 painéis temáticos ao longo do dia. Pela manhã, os debates trataram do cenário climático de Roraima, dos planos de emergência para o abastecimento de água e dos impactos da estiagem no setor produtivo. À tarde, a programação abordou os desafios climáticos para a agricultura, o sistema de gestão de operações do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e 3 décadas de prevenção e combate aos incêndios florestais em solo roraimense. O presidente da FEMAR, Wagner Severo, afirmou que o período seco já apresenta efeitos preocupantes, como a redução do nível do Rio Branco e o aumento de focos de calor.
O objetivo desse seminário é discutirmos durante a manhã todo o problema que a escassez hídrica pode estar ocasionando e durante o período da tarde os incêndios florestais. A proposta que se traz é convocar toda a sociedade, iniciativa pública, iniciativa privada, para que possamos construir um plano antecipadamente aos efeitos negativos que esse período de estiagem pode estar trazendo a todos nós.
Entre as ações apresentadas no seminário estão a Operação Verão Seguro, parcerias com o governo federal, o monitor de secas e medidas voltadas às propriedades rurais. Diante dos primeiros efeitos do período seco, o governo de Roraima deve instituir, nos próximos dias, um gabinete de crise voltado ao tema, com a participação de 19 órgãos estaduais. Entre as medidas previstas e as que já estão em curso, estão qualificações para produtores rurais, a prorrogação de contratos de brigadistas e a contratação de novos profissionais, além de visitas a propriedades para orientar produtores sobre o risco de incêndios no período seco. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins ganha novo espaço para acolher crianças e adolescentes.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Setor técnico da FUNAI defende suspensão da licença de Belo San. Órgão cobra análise dos possíveis impactos da mina sobre 20 comunidades indígenas na Volta Grande do Xingu. Mais informações com Daniela Pantoja.
Em uma manifestação técnica juntada ao processo sobre o licenciamento ambiental da mineradora Belo San, que ocorre no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, destacou que a licença de instalação ALI para o projeto deve ser cancelada. Segundo a Diretoria de Gestão Ambiental e Territorial da FUNAI, a Belo San ainda não apresentou informações claras para avaliar os impactos da mina e garantir que os povos indígenas sejam consultados com conhecimento efetivo sobre as possíveis consequências do projeto. Por isso, a diretoria defende que a licença concedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, ao empreendimento, seja suspensa ou anulada, até que as pendências sejam resolvidas. Para o órgão, ainda é preciso que a mineradora complemente os estudos do componente indígena para verificar impactos sobre as áreas como a Ilha da Fazenda, a Vila Ressaca e a Aldeia São Francisco dos indígenas Juruna, e que apresente estudos sobre os impactos de Belo Monte maiores, os de Belo San, que são impactos cumulativos. Ana Laide Barbosa, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, relata sobre esse processo e o que representa para a proteção das populações do Xingu essa decisão.
Para nós do Movimento Xingu Vivo, essa nota técnica da FUNAI foi muito importante porque ela acabou dando um destino para aquilo que a gente já sabia que está falho no licenciamento da Belo San, entendeu? Então, assim, para nós foi muito importante porque foi muito desafiante a gente chegar a ter essa conclusão da própria FUNAI, sabendo que a FUNAI da época do bolsonarismo deixou tudo correr muito solto, né? De acordo com os interesses da empresa. E agora nós tivemos a oportunidade de uma boa conversa, de um bom diálogo e mostrar para a FUNAI, com as pessoas que estão lá comprometidas com o território, com os povos originários, e fazê-la entender e que existiam outras comunidades indígenas que não são reconhecidas como TIs na Volta Grande do Xingu. E para nós do Movimento Xingu Vivo isso foi super importante, porque desde 2019 já havíamos contactado com muitas comunidades indígenas que vivem à margem do Xingu, que vivem dentro do Xingu nas ilhas, e isso para nós foi um grande reconhecimento do nosso trabalho e muito mais ainda dos povos que estavam ali nessa invisibilidade.
Os técnicos da FUNAI também reforçam que pelo menos 20 comunidades e aldeias indígenas não foram contempladas nos estudos da Belo San. A maior parte vive em áreas ainda não formalmente reconhecidas como terras indígenas, o que não prejudica seu direito de ser consultada sobre o projeto. A FUNAI afirma ainda que foram identificadas inconsistências técnicas relacionadas ao próprio projeto, incluindo divergências quanto à captação de água, ausência de informações sobre a estrutura de beneficiamento do ouro e principalmente a exclusão da barragem de rejeitos e da cava ouro verde da licença. Sem esses dados, é impossível fazer a consulta prévia livre e informada, já que ninguém sabe como vai ser a estrutura mais perigosa da mina, que é a barragem de rejeitos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Baixo Amazonas ganhou um novo espaço para acolher crianças e adolescentes. O local de acolhimento conta com sala de coordenação e monitoramento, brinquedoteca, dormitórios, berçário, cozinha e área de convivência. Os detalhes com Yolanda Mendes.
O novo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, o SAICA, substitui a antiga unidade em Parintins. O local de acolhimento conta com uma sala de coordenação e monitoramento, brinquedoteca, dormitórios, berçário, cozinha e área de convivência. O SAICA integra o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e presta serviço de proteção social especial de alta complexidade e acolhe crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses em situação de risco, abandono ou violência. O acolhimento é provisório e durando até que ocorra a reintegração à família de origem ou encaminhamento para adoção. A defensora pública Camila Cavalcante ressaltou a importância da nova unidade. Segundo ela, o SAICA representa o espaço de proteção e de garantia de direitos.
Realmente, a inauguração do novo SAICA representa um novo momento para essas crianças que, querendo ou não, estão em uma posição vulnerável, porque estão abrigadas em razão de diferentes posições de vulnerabilidade. Elas poderem ter a oportunidade de entrar numa casa nova, uma casa que foi muito pensada para elas, para o bem-estar delas, é muito gratificante a gente poder fazer parte desse momento, né? Então, a Defensoria está presente também, como uma grande protetora dos direitos das crianças e dos adolescentes. Em conjunto com toda a rede de proteção, a gente fica muito feliz, de fato. Ainda que enfrentem todas essas vulnerabilidades que inevitavelmente trouxeram elas até aqui.
Atualmente, o espaço acolhe 11 crianças e adolescentes. Eles passam a ter um ambiente mais adequado para viver, estudar, brincar e construir novas perspectivas para o futuro.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé, no Amazonas, recebeu o encontro sobre defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da violência. A programação marcou o encerramento da campanha Agosto Lilás, os 33 anos da SEMASC e os 20 anos da Lei Maria da Penha. Acompanhe com Joliane Lima.
A programação reuniu mulheres, familiares, representantes de instituições e diversas parcerias, em um momento de acolhimento, diálogo e conscientização sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro também marcou os 33 anos de SEMASC e os 20 anos da Lei Maria da Penha, considerando um importante instrumento de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Neste ano, a campanha teve como tema Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. Neurisma de Oliveira, coordenadora do CRAN de Tefé, destaca sobre a importância da Lei Maria da Penha e os avanços proporcionados pela legislação.
Hoje estou como coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, Natalina Batalha, um equipamento pioneiro aqui no interior do estado do Amazonas, vinculado à SEMASC, um equipamento que veio trazer uma temática diferente do Agosto Lilás, alusivo a 20 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que veio coibir os atos de violência doméstica e familiar, bem como criar mecanismos de defesa e proteção a essas mulheres. Em parceria com a rede de proteção, nós conseguimos chegar às mulheres da zona rural, das águas, do campo, da floresta, porque nós queremos uma mulher livre dos relacionamentos abusivos. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei.
Durante a programação, também foram destacadas as ações realizadas no município para garantir atendimento, proteção e segurança às mulheres. Sargento Sinara Dantas, que atua na Patrulha Maria da Penha, destaca a importância do trabalho realizado pela equipe no município e explica como são desenvolvidas as ações de acompanhamento, orientação e proteção às mulheres em situações de violência.
Hoje, no município de Tefé, nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ao qual nós fazemos parte dela. O papel da Ronda Maria da Penha é contribuir as fiscalizações de medida protetiva, preventiva, né, que é efetuado em escolas, palestras em locais institucionais e também assim, outros locais ao qual a equipe é chamada. O intuito da Ronda no município de Tefé, basicamente fortalecer a rede, fortalecer as mulheres, fiscalizar as medidas protetivas que são deferidas pelo judiciário e assim para que a mulher tenha uma vida mais segura no seu cotidiano.
A campanha Agosto Lilás reforça a importância da informação e da conscientização no combate à violência contra a mulher. A orientação é que as mulheres que estejam passando por situações de violência procurem ajuda e os serviços de rede de proteção. Mais do que encerrar uma campanha, o encontro reforçou a necessidade de manter o diálogo e as ações de enfrentamento durante todo o ano, fortalecendo uma sociedade baseada no respeito e na proteção e na garantia dos direitos das mulheres. mulheres, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Escolas de Parintins arrecadaram 6 toneladas de materiais recicláveis. Participam da ação Escolas Estaduais e Municipais. João Carlos Moraes traz as informações.
Cerca de 6 toneladas de materiais recicláveis já foram arrecadados por 26 escolas de Parintins que participam do projeto Escola que Recicla. A iniciativa começou em abril e chegou à metade do período de execução neste mês de agosto. Participam da ação 14 escolas estaduais e 12 municipais. Estudantes, professores, gestores, pais e moradores são envolvidos na coleta de garrafas PET e materiais cartonados que seriam descartados como lixo. Além da arrecadação, as escolas têm promovido atividades para incentivar a separação correta dos resíduos e ampliar a participação das famílias e da comunidade. Segundo a coordenadora de Educação Ambiental da CETEMA, Caroline Fernandes, os resultados alcançados até o momento demonstram o impacto positivo da iniciativa.
O projeto Escola que Recicla chegou à metade do seu período de execução. Até o momento, de abril a agosto, foram coletados cerca de 6 toneladas de material passível de coleta seletiva, entre esse material, garrafa PET e material cartonado. É um projeto que tem se desenvolvido entre as escolas do município e do estado e que tem surtido bastante efeito na mobilização em relação à educação ambiental. As escolas têm criado estratégias de atividades de engajamento tanto no âmbito escolar quanto no que envolve a comunidade em geral.
Além da contribuição ambiental, a iniciativa também representa uma oportunidade de fortalecer a economia local, uma vez que os materiais arrecadados serão destinados à associação responsável pela reciclagem. A expectativa é de que a iniciativa continue estimulando a comunidade escolar a transformar materiais que seriam descartados em recursos destinados à reciclagem, gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos para o município. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas promove Virada Cultural Amazônia de Pé. O evento reúne ciência, cultura e saberes tradicionais em Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
O Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ICTA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promove nesta sexta-feira em Santarém o evento ICTA na Virada Cultural Amazônia de Pé, com o tema Universidade, Cultura e Sustentabilidade na Amazônia. Promovida pelo curso de Gestão Ambiental do ICTA, pelo Centro Acadêmico de Gestão Ambiental, a atividade inicia a partir das 6 horas da tarde no auditório do Núcleo Tecnológico de Bioativos, situado na unidade Tapajós, no bairro Salé, com o credenciamento dos participantes. A iniciativa busca fortalecer o diálogo e lembrar que a ciência e saber tradicional caminham juntos, como relata Fernanda Leão, discente do ICTA.
E dia 4 de setembro, o ICTA na Virada Cultural Amazônia de Pé, em conjunto com o Centro Acadêmico de Gestão Ambiental, realiza o evento com o tema Universidade, Cultura e Sustentabilidade na Amazônia, no auditório de Núcleo Tecnológico de Bioativos na Unidade Tapajós, Campus Santarém, a partir das 18 horas. O evento é aberto à comunidade acadêmica e ao público externo. A programação começa às 18 horas com o credenciamento dos participantes. Logo depois, o público poderá acompanhar uma sessão de cinema sobre as realidades da Amazônia. A iniciativa busca fortalecer o diálogo e lembrar que ciência e saber tradicional podem caminhar juntos, contribuindo para uma compreensão mais ampla e sensível da realidade amazônica.
Fernanda destaca ainda que um dos momentos centrais da noite será a mesa redonda Ciências e Povos Tradicionais da Amazônia, que conta com a participação de representantes de movimentos sociais e lideranças indígenas e quilombolas.
Um dos momentos centrais da noite será a mesa redonda Ciências e Povos Tradicionais da Amazônia, marcada para as 19 horas. A Amazônia de Pé é um movimento pela proteção das florestas e dos povos da Amazônia, presente em redes, ruas e rios das 5 regiões do Brasil.
Pelo 5º ano consecutivo, o movimento Amazônia de Pé convida ativistas e artistas de todas as regiões do país a realizar atividades culturais em setembro, mês da Amazônia, pela proteção das florestas e das culturas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Democracia é decidir com o povo. Estamos vivendo mais um período eleitoral e nós precisamos escolher a quem confiaremos a presidência da República e o cargo de governador, governadora de cada estado, bem como os senadores e os deputados estaduais e federais para a missão de cuidar que tenhamos bons governos e leis que garantam os direitos de todas as pessoas, dos demais seres vivos e da Mãe Terra. Grande é a nossa responsabilidade e sagrado o nosso direito de votar. Não deixemos que vazias e falsas, que nunca serão colocadas em prática, nos enganem. De modo especial, não aceitemos vender nosso voto, pois é claro que os candidatos que compram só defenderão os seus negócios e os dos seus amigos, contra o povo e a vida da e na terra. Não deveríamos ter um tempo de propaganda, e sim um tempo de diálogo e escuta das pessoas e da natureza. Um tempo para definir com os eleitores e eleitoras o que o candidato e candidata fará em seu tempo de governo e em seu mandato legislativo. Sim, porque democracia para valer só existe quando o povo se governa, decidindo o que seus representantes em cargos de governo devem fazer. Como a regra ainda é a da propaganda, e ela pode ser enganosa, muitos movimentos sociais decidiram escrever cartas aos candidatos e candidatas, apresentando suas propostas de políticas públicas a partir da realidade em que vivem e propondo que assinem o compromisso de colocá-las em prática se forem eleitos, eleitas. São propostas em favor da vida das pessoas, de iniciativas econômicas que não agridam e contaminem os diferentes ambientes vitais de cada bioma e de práticas políticas que sempre consultem os povos e comunidades que serão afetados pelas iniciativas. Procurem conhecer, para começar, a Carta Política da Articulação do Semiárido, a ASA, em favor de políticas que apoiem o avanço das práticas populares comprovadas de convivência com o semiárido e as propostas políticas em favor da vida dos povos e comunidades e da vida da Amazônia, elaboradas no 12º Fórum Social Pan-Amazônico, realizado nesses dias no Equador. Ouçam os clamores dos povos e da terra, senhores candidatos. E nós só votemos em quem defende a vida.
Encerra aqui a edição de número 4.527 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Ellen Loures, Luana de Oliveira, João Carlos Moraes, Joliane Lima, Yolanda Mendes e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.